Você está no podcast do InfoArmas, o maior portal sobre armas e treinamento da América Latina. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. E nesse segundo episódio estou aqui com o grande Humberto Wendling, policial, escritor, instrutor e também, óbvio, colunista do InfoArmas. Humberto, seja muito bem-vindo ao nosso segundo programa aqui do InfoArmas. Gostaria que você se apresentasse. Quem é Humberto Wendling?
Ora, é mais uma vez uma satisfação ter esse contato com você. De novo, a gente está devendo aquela visita pessoal, né?
É verdade.
Para poder bater, colocar a conversa em dia. Mas é uma satisfação ter a oportunidade de participar do programa. Bom, a gente conversou nos bastidores, né, sobre essa questão de... As pessoas conhecem o nosso trabalho, mas não tem um pouco de noção de quem são as pessoas, né, que estão ali. E essa semana a gente terminou o treinamento do nosso efetivo aqui. E na última turma, é praxe nossa, abrir vagas para as forças policiais, né? Então tinha lá um colega da Polícia Penal, da PRF, da Polícia Civil, Polícia Militar e do Exército. E colegas novos, né, que a gente não conhecia, e aqueles que a gente já conhece também, que estavam ali só observando. E um colega foi me perguntar: Humberto, você é de onde? Aí eu fiquei sem saber, cara, como que respondi isso daí. Eu disse assim: bom, eu sou um terço brasiliense, um terço belo-horizontino e um terço berlandense. Porque eu já vivi partes da minha vida assim, nessas cidades, né? Então eu me identifico com todas elas, e aí eu tive que responder dessa forma. Daí eu estava lembrando dessa questão da infância, e eu ia, pegava ali o Eixão Sul, e assistia todos os dias, né, todos os anos, né, o desfile de 7 de setembro. E imaginando ali, sem nenhuma convicção, até porque eu não conhecia a forma de ingresso nas Forças Armadas, mas eu imaginava que deveria ser o ingresso como soldado. Então ali já formou a ideia de ser um voluntário para as Forças Armadas, né? Então eu fiquei ali, depois em Brasília nesse período, mudei para Belo Horizonte num período de transição aí da época do presidente militar para um presidente civil, que foi 84, 85. Também teve um marco que foi o Rock in Rio 1, né? Para mim um dos melhores eventos em relação à música internacional, rock internacional que aconteceu aqui, por isso que são datas que ficaram marcadas. Então eu fui para Belo Horizonte e um contato mais aproximado com a família, né? Porque a grande parte da minha família estava sediada e está sediada em Belo Horizonte. Mas eu ainda era adolescente e tinha já dois tios, um falecido já, policial aposentado, um policial federal aposentado, que faleceu em 1987, e o outro que era meu padrinho, que também é policial federal e já aposentado aqui, acho que, se eu não me engano, uns 2 anos. E a primeira aula que eu tive assim, de defesa, vamos chamar assim, foi observando uma conversa entre o meu pai e esse meu tio falecido sobre as facilidades que o criminoso encontrava e qual era as decisões que eles tomavam baseados nessas facilidades ou nas dificuldades para poder cometer o crime. Essa foi a primeira informação que ficou gravada ali na minha mente quando eu era adolescente. Da outra parte desse meu tio, que era o meu padrinho, eventualmente no Natal ou no aniversário, ele me presenteava sempre com aqueles brinquedos, né, que eram armas de fogo. Então era aquele revólver, não sei se você se lembra, que era um revólver basculante, você colocava a espoleta, né, que era uma estrelinha, você se lembra?
Eu lembro, sim, estou entregando a idade, mas eu lembro sim.
Pois então, tinha um outro que tinha a espoleta, era em fita, né, era um revólver detetive, acho que era um detetive e tal. Espingarda, não era espingarda, era uma carabina, acho que era uma carabina. Era um Winchester, se não me engano.
Eu acho que era uma Winchester.
Uma muniçãozinha plástica, né, uma munição plástica. Era
coisa Super desse Tiro, tipo. O nome dessa arma.
Isso. Então, mas assim, eram presentes que ficavam ali alimentando mas sem que eu tivesse noção do que viria, que estaria à frente, né, dessa questão de me tornar policial. Até porque, naquela época, assim, eu nunca fui um estudante assíduo, né? E de novo, as coisas ficam marcadas, né? Eu me lembro que eu estava voltando da escola em Brasília, eu sempre fui a pé, fui voltar para a escola a pé, e quando eu tirei meu primeiro zero numa matéria, né, eu falei assim: para quem que eu vou apresentar essa prova? Porque ela tinha que voltar assinada. Como eu não estudava, eu falei: bom, se eu apresentar para meu pai, eu vou levar uma surra. Se eu apresentar para minha mãe, talvez eu leve uma surra, talvez não. E aí eu apresentei para ela, ela percebeu a minha dificuldade, E conseguiu contornar essa situação, me matriculando numa escola, numa aula particular, e aí eu comecei a tomar gosto e ver a importância de estudar, né? Para não ficar nessa situação, nessa saia justa todas as vezes. Então, a adolescência foi nesse sentido, sem muita perspectiva em relação ao futuro, né? Porque, como eu disse, o estudo não era o meu foco. Eu ia para aula, eu ficava, tinha que fazer ali, e ia embora e tal. E quando chegou a minha época de alistamento, eu já era voluntário. Eu tinha vontade de servir as Forças Armadas para ter essa experiência, né? E então eu fui quando, por ter já matriculado no ensino superior, ter conhecido o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, isso em 1989, quando eu fiz o meu alistamento. Daí eu soube do que era o processo seletivo, que era o oficial de carreira, então eu fiz o processo, fui aprovado, e então fui para essa escola militar e me formei no ano seguinte. Não permaneci muito tempo, porque nessa época eu trabalhava num banco, que era o Banco do Estado de Minas Gerais, então houve um entendimento por parte do Exército que eu era servidor público, apesar de ter sido seletista, então eles não autorizaram a minha permanência nas Forças Armadas como oficial temporário, mas era uma porta que se fechava para que outra pudesse abrir, né? Foi quando esse meu tio, que é meu padrinho, me informou: olha, está havendo o concurso então da polícia, da qual eu faço parte, por que você não faz? Então eu fui e me inscrevi, e aí sim, com muito empenho, me estudei, inclusive estudei psicotécnico naqueles livros, né, de raciocínio lógico, e confesso que o que faltou ali foi condicionamento físico. Eu me lembro bem da corrida, quando eu terminei o teste de Cooper, eu estava quase morrendo, né, quando a pessoa falou assim, acabou, a minha vontade era de me jogar no chão. E eu me lembro também da subida na corda, se não me engano, eram 5,5 metros, e eu vi muita gente inventando formas de subir na corda, coisas que a gente pode trazer para o mundo do tiro hoje, né? Invenções que não têm aplicação no mundo prático, e pessoas acreditando que um par de tênis deixaria ela muito pesada e ela não conseguia subir na corda. Então ela tirava o tênis e tentava subir a corda com a meia. E aí ela não tinha como ancorar o pé e não conseguia subir. Eu falei, bom, vou fazer o básico, né? Não vou inventar nada, vou subir, quando eu chegar lá em cima dessa corda, eu vou agarrar nela. Vou colocar a mão na parede, vou olhar para o examinador. Quando ele falar assim, pode descer, ou seja, quando ele tiver me visto, aí assim eu desço, porque outros chegavam lá em cima e desciam sem que o examinador tivesse visto. Então eu ingressei na instituição, trabalhei inicialmente em Brasília durante 2 anos, mas sempre com a mentalidade de voltar para Belo Horizonte, né, voltar para casa, para o convívio ali com a família, com os parentes. Fiquei 2 anos lá, de 1997 a 1999. E retornei então para Belo Horizonte até 2006, então de 1999 até 2006, daí eu segui para Uberlândia. Nesse meio do caminho, eu trabalhei numa área de repressão entorpecentes, foi um momento assim policial de maior alegria, né? De ter feito parte dessa equipe de trabalho. Colegas que eu conheço até hoje têm um grande respeito, uma atividade muito bacana, e trabalhei nesse setor. E um colega, passando pelos corredores lá da unidade, perguntou quem gostaria de fazer um curso de instrutor de tiro. Nem cogitava fazer parte de um tipo de curso como esse. Estava envolvido na atividade de repressão entorpecentes. E as pessoas foram declinando do convite. Ah, eu não quero. Ah, onde é que é? Lá em Brasília. Ah, não, eu não quero ir. E aí chegou a minha vez, eu estava no corredor. Oh, você quer fazer um curso de instrutor de tiro? Ah, quero. Então, eu caí de paraquedas, vamos chamar assim, né? Mas como eu disse, assim, uma porta se fechou na questão do exército como oficial temporário para que outra pudesse abrir, que foi lá da minha instituição. E mais uma vez, eu pode ser o sorte ou o próprio destino, né, me proporcionou seguir então para a área de instrução de tiro. Quando eu retornei da formação, eu decidi que era importante fazer um treinamento para o nosso pessoal, desses que trabalhavam nessa área. E apesar de não haver, nessa época as armas eram armas particulares, haviam poucas armas institucionais que pudessem ser acauteladas para todos os policiais. Haviam essas armas, mas não dava para todo mundo. Havia também pouca munição, pouca estrutura, mas havia o pensamento de dar início a um treinamento de tiro para esse pequeno grupo. Acabou não vingando, mas o que vingou ali foi a percepção um pouco mais aguçada do que estava acontecendo com os colegas. E aí foi que surgiu o livro, né? O Autodefesa contra o Crime e a Violência, que era de uma pergunta, né? Por que os colegas, com esse treinamento formal, o treinamento formal da academia, com a experiência profissional numa área extremamente prática, de área de repressão entorpecente, e portando arma de fogo, por que que esses colegas estavam sendo vitimados em situações assim aparentemente corriqueiras?
Agora, Humberto, a ideia do livro surgiu já lá nesse início, nesse questionamento que você teve?
Ele surgiu assim, quando eu fiz o curso de instrutor de tiro, pela primeira vez uma área prática forneceu um material didático. Então, o colega chamado Newton Quilhão, que era o chefe do setor, ele mesmo produziu o material, né, e entregou para os colegas que haviam se formado. Eu devo ter aqui em casa guardado aqui no, na biblioteca. E eu comecei, era um material, na época era fascinante, né, 2002, você ter alguma coisa escrita sobre armamento e tiro. E ele tocava já no assunto de sobrevivência policial, o triângulo da sobrevivência, que era atividade física, atividade de tiro e uma outra atividade, não sei se era mental, era um triângulo. E ele já tocava um pouco nesse assunto, não no autodefesa no sentido do antes, mas no durante. Então, eu comecei a pesquisar, a ler bastante, ler e reler esse material, e com o objetivo de criar uma nova apostila. Então, eu comecei a pesquisar, porque ali haviam informações que eu buscava, mas não encontrava naquele material. Então, utilizando de novo a internet, um ou outro livro aqui e ali, eu comecei a reescrever essa apostila com o intuito de devolver lá para a nossa instituição como uma apostila para esse setor. O trabalho, a gente até conversou isso anteriormente, o trabalho foi ficando muito comprido, muito grande, né? Eu fazia tudo sozinho, como sempre. Então, o meu filho lá na época tirava uma fotografia, eu levava para o Photoshop. Tirava ali o fundo, colocava um fundo branco e fazia essas coisas, foi tomando muito tempo. Dessa parte desse trabalho é que surgiu a autodefesa, porque em determinado ponto eu parei de escrever sobre essa parte de armamento e tiro, com essa percepção do que estava acontecendo e comecei a pesquisar o antes, aquilo que acontece antes do policial necessariamente precisar utilizar arma de fogo. Daí, imaginando que fosse uma obra muito complexa ou muito extensa, eu resolvi dividir. Então, dessa primeira parte, como ele não servia necessariamente só para policiais, eu decidi fazer uma publicação à parte. Então, desse bloco surgiu o Autodefesa. Depois eu retomei, na parte da sobrevivência policial, que seria o miolo desse trabalho principal, desse primeiro projeto. Daí surgiu o segundo livro, o Sobrevivência Policial. E uma terceira parte, que está dentro desse projeto, que nunca saiu assim do papel, está aqui comigo, mas nunca foi a público, era que deu, origem à minha monografia para fins de promoção na carreira depois dos meus 10 anos de serviço. Então, para que eu pudesse ser promovido, eu tive que apresentar lá a minha monografia, fazer um curso, né? Teve um curso presencial, um curso à distância, e a apresentação e a defesa de uma monografia. Então, fiz a forma como o medo e o estresse interferem naquela habilidade que você treina para o confronto armado. Esse material, eu tenho a intenção de transformá-lo no material público, né, numa nova literatura. E aí eu vim para sair de Belo Horizonte, vim definitivamente acompanhando a minha esposa aqui para Uberlândia, e aqui me sediei e continuo realizando treinamentos institucionais para o nosso efetivo aqui da região. Região que eu digo é Belo Horizonte, Uberaba, né, apesar de lá ser uma unidade autônoma, já tem um instrutor lá. Mas eventualmente a gente presta esse auxílio ao colega, a parte de Belo Horizonte também, quando há uma necessidade, e nacionalmente, quando a nossa academia necessita dos nossos serviços.
Humberto, você já está nessa estrada tanto da polícia, né, como um profissional de segurança pública, quanto de escritor também já há muito tempo. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente fazia alguma busca referente à polícia, etc., eu me lembro muito de um site de um colega seu. Eu não sei se você o conhece pessoalmente, mas certamente o nome não vai ser estranho, do Sandro Araújo, né? Eu tive o
Sim.
privilégio de conhecê-lo no Rio de Janeiro alguns anos atrás e depois eu fui apresentado ao seu blog, né, cujo nome é o mesmo do livro, né, Sobrevivência Policial. Como é que você resolveu, Humberto, escrever para a internet? Obviamente você escrevia para sua instituição, né, para os seus pares ali, motivado com essa veia da mudança positiva. Mas aí quando é que você falou: bom, peraí, eu estou falando para os meus pares aqui da minha instituição, mas eu quero falar num megafone, eu quero falar em broadcast agora, eu quero falar para mais pessoas, para essa rede que está surgindo. Eu vou sentar a bunda no computador e vou escrever aqui um blog. Como é que surgiu essa ideia?
Quando eu estava fazendo as pesquisas para essa monografia, eu acessava lá o site da nossa federação E eu li um artigo que, se não me falha a memória, chama, ou chamava, não sei nem se está disponível na internet ainda, Disque MP para Matar. Era uma alusão ao filme Disque M para Matar, que, se não me engano, também é da década, do final da década de 60, né? E ele, o MP era de Ministério Público, fazendo alusão a esse filme Disque M para Matar. E lá o jornalista descreveu quatro episódios envolvendo o uso da arma de fogo em situações de defesa, e ele fez alguns comentários que eram comentários da área técnica e que tinham certas limitações, exatamente por não ser a área de expertise do jornalista. E eu achei estranho esse tipo de material estar disponível num site estritamente policial. E que resposta essa federação poderia dar aos policiais, não ao jornalista, mas aos policiais, para que aquele tipo de informação não fizesse um desserviço? E aí que eu fiz rapidamente, eu juntei pedaços dessa monografia que eu estava escrevendo, e ele saiu como o desconhecimento que mata a legítima defesa. A gente já comentou isso, eu comentei com você numa outra oportunidade, inclusive com o Doc, né,
Sim.
no outro podcast. Que esse é um título que foi às pressas, eu nem gosto muito dele, mas como ele já está escrito, eu não vou mexer mais. E aí eu mandei para. Eu submeti à área de comunicação da federação. Eles acharam por bem publicar, e houve uma grande repercussão entre os colegas que acessavam esse site lá e puderam fazer um contraponto com o que eles tinham lido anteriormente. Na sequência, um mês depois, um colega foi vítima de um assalto e precisou reagir e acabou matando o assaltante. Então ele me ligou, perguntando se poderia utilizar aquele material. Obviamente, eu autorizei e encaminhei para ele outras fontes de dados, outras fontes de estudos que poderiam auxiliá-lo. E ele me contou a história. E aí eu comecei a fazer uma análise da história, do que ele me contou. E aí surgiu o segundo artigo. E daí, de novo, né, as coisas vão surgindo nas nossas vidas sem que a gente saiba o porquê. Mas elas foram acontecendo, e daí eu fui tomando gosto pela escrita. E nessa área, como uma forma de levar o conhecimento, uma forma também de estudar, porque para cada artigo que eu queria escrever, para cada tema, eu tinha que buscar fonte, eu tinha que estudar, eu tinha que raciocinar, era uma forma de eu me manter ativo nessa área e não deixar que aquele conhecimento ficasse esquecido, adormecido, porque é como na prática do tiro, né, a questão do conhecimento, se você não pratica, e se você deixa de estudar também, aquilo lá vai esmorecendo, então era uma forma de manter assim essa atividade. Eu comecei a escrever e submeter então a federação. Só que com o tempo, e obviamente considerando o objetivo da federação, não necessariamente o trabalho nesse aspecto em particular, porque eles abrangem, é uma área sindical, então haviam muitos temas relevantes para eles, e eu comecei a perceber que eu podia estar sendo chato, mandando para eles alguma informação e para eles avaliarem a possibilidade de publicar ou não. E ficar nesse compasso de espera e ficar insistindo. Então eu tive que descobrir uma nova forma de levar essa informação sem ter que passar pelo crivo sem ter um filtro. Nem que fosse um filtro, não que fosse um filtro que dissesse não, mas um filtro que demorasse, que fosse atrasando a divulgação do conhecimento. Aí eu descobri o blog, né, o Blogger, né, que hoje se não me engano, é do Google.
Isso.
Então eu comecei a utilizar essa plataforma para não só colocar aquelas informações que já estavam lá no site da federação, para colocar outras, que era o único caminho que eu tinha para poder levar a informação. Daí na sequência, Aranha, eu comecei a perceber, porque lá você tem umas métricas, né? Você consegue ver quantas pessoas leram, assim, você não sabe se leram o conteúdo completo, mas pelo menos quantas pessoas acessaram aquele artigo, tinha um certo nível de comentários, assim. Então você conseguia ver uma métrica ali do que estava acontecendo, uma média de visualizações. Não que eu não tenho, como eu tenho o meu trabalho, eu não tenho uma preocupação e nem a intenção de fazer com que o blog ou mesmo o canal no YouTube sejam remunerados. Eu não ganho nada com aquilo ali. Não é meu objetivo, né? Não é ser remunerado por esse tipo de informação. Porque, como eu já disse, a minha fonte de renda é o meu trabalho policial.
Sim.
Então eu comecei a perceber um declínio, né, no índice de acessos, né? Creio que em razão da modernidade relacionada aos telefones celulares, por causa da internet banda larga e dos smartphones. Daí eu pensei, bom, e agora, né? como que eu vou levar informação se as pessoas leem cada vez menos? E uma coisa que eu tenho notado é que mesmo que você faça um texto mais curto, como é o Instagram, que dá a você um limite específico de caracteres, né? As pessoas não conseguem extrair dali a essência do que você está falando, do que você está querendo escrever, do que está querendo informar, imagina num texto mais longo, que é permitido num blog, né? Então, acreditando que as pessoas poderiam perder o interesse, eu migrei então para os vídeos, levando informações de modo mais visual, mais rápido, mas as mesmas informações que eu levaria no blog. Só que no blog, com a dificuldade de, por exemplo, as pessoas me perguntavam assim, ó, como que eu vou portar uma arma se eu estiver andando de bicicleta, ou se eu estiver correndo, casos dessa natureza. Imagina ter que escrever o texto e ilustrar o texto com várias imagens, com várias fotos. Apesar de que o vídeo também dá trabalho, mas ele é mais dinâmico, eu consigo entregar informação de forma mais simples, mais fácil para a pessoa poder entender. Daí o blog está ativo, né? Mas eu não atualizo ele tanto porque eu tenho caminhado no Instagram. O Instagram tem me forçado a ser mais conciso, ou então ter que dividir o texto em algumas partes. Então eu tenho utilizado essa plataforma e o YouTube também como uma outra forma de levar esse conhecimento.
E você sempre trouxe conteúdos muito pertinentes e que nos fazem refletir, né, Humberto? Isso, obviamente, tem um preço. Né, tem umas coisas muito interessantes, a gente tá falando dos bastidores aí sobre esses dogmas, né? Até você deu exemplo aí no teu TAF aí do pessoal que tirava o tênis para poder subir com meia, porque acreditava que ficaria mais leve, etc. E no mundo do tiro, a gente tem hoje uma mudança acontecendo no nosso país, né? Graças a Deus aí, ó, todos os produtores de conteúdo, escritores, etc. Mas ainda existem informações que são muito arraigadas, né? Muito enraizadas na certeza absoluta, né? E você traz alguns questionamentos muito interessantes. Inclusive, você tem diversos materiais, diversos vídeos sobre treinamento. Como você faz, você falou, você faz tudo sozinho, leva a sua câmera, né? Faz os vídeos, faz a edição e tal. Então, você tem um material muito rico sobre essa questão de treinamento que você está cada vez mais, está falando dos bastidores aí novamente, digamos assim, se especializando nisso aí, né? Fazendo vários vídeos, vários takes, várias tomadas, refletindo, gravando, questionando, porque isso faz parte e é extremamente importante, né?
Eu tenho notado, e eu tenho um grande amigo, inclusive já conversei com você sobre ele, é o Douglas Agrelli, né, o apelido dele é Boi, alguns colegas já conhecem, e a gente conversa muito sobre essas questões do que a gente tem observado hoje em dia, né, no mundo do tiro. E a gente tem observado assim, certos dogmas, né, as pessoas não conseguem se desprender um pouco daquilo que elas vêm carregando há muito tempo, para poder, pelo menos, ter a mente aberta para poder ouvir o outro lado, experimentar e decidir, não, isso serve ou isso não serve para mim, mas pelo menos experimentar. Então, está faltando um pouco, né, no nosso público a capacidade de fazer isso. Por exemplo, a gente vê nos treinamentos essa checagem do ambiente, né? A checagem lateral e tal. E a gente estava pensando se isso, de fato, era uma coisa necessária. Bom, aí, conversando, a gente chegou... E eu também cheguei a essa conclusão, e é projeto para um vídeo, de que existem coisas no stand de tiro que estão se tornando... Que são desnecessárias, mas estão entranhadas no espírito do policial ou do atirador. E um deles é esse cheque de ambiente. E aí começam várias justificativas para você fazer isso. Ah, eu preciso tomar conta que eu preciso saber se não tem uma ameaça adicional. Ok. Quando eu olho para um lado, eu estou quebrando a visão em túnel. Só que se você perguntar para as pessoas o porquê ou como isso se dá, elas não sabem informar. Então você vê no stand de tiro, é mais uma coisa performática... Eu não vou usar esse termo performático, não.
É mecanizado, né?
Mecanizado do que necessariamente necessário. Então, tipo assim, é óbvio que numa situação real, numa situação de risco, é importante você ter noção do que está acontecendo à sua volta. E aí, mas isso não é relevante num stand de tiro. Então, você simplesmente realizar a sua sequência. E o stand de tiro é um momento em que você está treinando uma habilidade. Você não está treinando uma tática. Você não está treinando a sua tática dentro de um conceito estratégico. Você só está treinando o tiro. É como se você estivesse realizando a programação de um computador. Depois que o programa está pronto, você não precisa mais pensar nele, porque ele já vai rodar, sabe? Então,
Entendi.
assim, você simplesmente sacar sua arma e atirar é só uma habilidade que você está treinando. Então, as pessoas estão começando a encher essa habilidade com acessórios que eu entendo serem desnecessários. E a gente até brincou aqui, né? Parece que está virando uma coisa do xamã, né? Do cacique. Para a pessoa poder começar o tiro, ele passa por um ritual, né? Tem que chacoalhar ali o chocalho, ele tem que dar três pulinhos, ele tem que fazer alguma coisa para ele dar início a uma coisa que é fundamental, que é básico, que é você atirar, que não tem muito mistério. O maior mistério não é atirar. O maior mistério é quando você vai fazer isso numa situação de necessidade. Então, por exemplo, se a pessoa, se o atirador simplesmente vira a cabeça para um lado e vira para o outro, ele não está checando ambiente nenhum. É claro que a gente entende que o stand é limitado, né? Você não vai poder virar sua arma para lá, para cá, porque você vai quebrar uma das regras de segurança, que é o controle de cano. Daí o que eu falo. Então, qual é a necessidade de você olhar para um lado e para o outro, porque você está fazendo metade do trabalho? Você não está fazendo o trabalho completo. Então você olha para um lado, olha para o outro. O que você viu? Nada. Você direcionou a sua visão, mas o que você captou de informação que é relevante no stand de tiro? Nada. Por quê? Porque não tem nada ali para você ver. Aí então você, para poder ter maior amplitude no stand de tiro, você pode colar o queixo no ombro. Isso permite que você observe aqui um pouco mais do que está à sua retaguarda. Eu tenho usado isso aí para andar de bicicleta, o Aranha.
E funciona, né?
Assim, mais para andar de bicicleta do que no stand de tiro. Porque, como eu ando aqui onde eu moro, é um local mais seguro, eu boto um fone ali, aí eu sei que eu não deveria estar pedalando com fone de ouvido porque eu não consigo ouvir o carro. Mas eu estou num condomínio fechado, então eu me dou o luxo de fazer isso. Mas quando eu tenho que mudar ali a minha direção, eu olho ali com o meu queixo para poder ter um pouquinho mais de percepção do ambiente para saber se eu posso passar ali pelos cavaletes com a minha bicicleta e seguir o meu caminho. Só para isso. Bom, mas aí eu posso mudar um pouco mais adotando uma posição de arma, né? Com a posição sul, ou uma guarda alta, ou uma pronto alto, e girar o meu corpo por completo. Mas se eu não tenho nada para poder ver, para poder enxergar, ou para que alguma coisa que me chame a atenção e que faça sentido para que eu dê sequência naquilo que eu preciso, se é atirar, atirar, ou se é buscar uma proteção, esse é uma parte incompleta do exercício. Então eu penso, é o meu pensamento, é claro que a gente está sujeito a crítica, eu sei que alguém vai dizer, ah, vai falar alguma coisa aí. Mas como eu me dei a oportunidade de falar sobre isso, eu estou entendendo que eu estou deixando livre para que alguém possa fazer a crítica que quiser, né? Então, tipo assim, são coisas que estão tornando o tiro mais folclóricas, né, do que o treino de uma habilidade de tiro. Isso é uma coisa, né? Essa checagem de ambiente depois dos seus disparos. E aí o indivíduo checa o ambiente, ele esquece de olhar para a arma dele para saber se a arma dele está em pane ou não, por exemplo. Ou então ele está atirando e aí ele simula que está acompanhando um alvo que está caído. Tudo bem, não tem nenhum alvo no chão, então em tese ele não está acompanhando nada, ele só está baixando a arma. Agora pensa bem, será que numa situação convencional, e os vídeos mostram isso, você precisa treinar isso no stand de tiro, terminar os seus disparos e abaixar sua arma como se estivesse acompanhando o seu alvo? As cenas que nós observamos nesses circuitos internos de TV mostram que o policial ou o atirador que reage, ele naturalmente acompanha com a arma. Você não precisa treinar, isso é instintivo. Você está apontando a arma para o seu alvo. Se ele está caído, você aponta para ele. Se ele ajoelhou, você aponta para ele. Se ele foi para a esquerda, você busca o alvo. Então são acessórios que estão tornando, pelo menos no meu ponto de vista, o tiro assim um pouco chato. Porque se você não faz isso, ou você vai ser tido como um cara incompetente, né, ou fora da técnica, ou um cara muito velho, que não se adequa às novidades.
Eu lembro muito, Humberto, que, pelo menos no meu caso, né, eu tive acesso a essa técnica, deve ter mais ou menos uns 10 anos atrás, nos vídeos da Magpul, né? Então, nos vídeos da Magpul, eles comentavam sobre esse Search and Assess, eu até já escrevi sobre isso, né, no blog que eu tinha, e ele informava, né, dos caras que apareciam nesse vídeo, ele informava que o grande objetivo do Search and Assess, né, do pesquisar e avaliar, buscar e avaliar, era, além da própria busca, né? Ele dá algumas respiradas profundas para que ele pudesse ali baixar um pouco a tensão dele, talvez dissipar um pouco aquela visão de túnel que o combate por si só já traz, né? E, enfim, isso acabou perdurando, ficando e hoje se reproduz realmente nos stands de tiro. Mas, dando de uma de advogado do diabo aqui, como seria, na sua concepção, falando sobre um treinamento de alvos múltiplos ou então de múltiplas ameaças ou possíveis ameaças, onde você precisa ter uma consciência situacional aí desse ambiente que você tá, porque via de regra, os confrontos assim, nunca tem um vagabundo só, né? Nunca tem um marginal só. Você tá com dois ou três, etc. Então, como desenvolver essa habilidade de ir buscar algo para que ele faça o tiro, como digamos que o final do exercício fosse o pacote completo, né? Ele identificar o alvo, realizar o disparo, eventualmente identificar um outro alvo através de uma busca, né? Dessa consciência situacional e conseguir também neutralizar. Seria o quê? Alguma coisa que chamasse atenção através de cores para ele poder buscar? Qual foi a cor que você viu? Tem laranja, vermelho e azul. Eu vou fazer um destaque na cor. O que que motiva? Porque o cérebro ele não consegue, em determinados exercícios, em determinados momentos, identificar o que que é real e o que não é, né? Tanto que a própria realidade virtual, inclusive até te passei um vídeo um pouco mais cedo hoje sobre realidade virtual e treinamento, você não sabe. O cérebro está absorvendo aquela informação como uma esponja e ele não sabe muito se é real ou se aquilo é fictício, né? Haja vista essa realidade virtual de shopping center, né? Onde o pessoal simula uma montanha-russa e o pessoal vai grita e se esperneia e toma susto e tal, né? Como seria isso aí no stand?
Bom, aí no stand a gente tem a limitação da segurança. E uma outra limitação, não necessariamente relacionada à segurança, é a qualidade técnica do atirador. Se você tivesse certeza dessa qualidade, você poderia fazer com total segurança com que todos os atiradores, ao mesmo tempo, quando fossem fazer esse cheque de ambiente, fizessem ele em 360 graus, por exemplo. O único cuidado seria apontar a arma para um local seguro, nessas posições que eu sugeri, né? E aí sim, você poderia fazer com que ele tivesse uma percepção completa do ambiente, mudando de posição, buscando duas coisas fundamentais: proteção, né? Uma barricada, e aí eu não vou entrar no método de abrigo e cobertura, porque aí já começa. É uma proteção, aquilo que o indivíduo acredita que naquele instante é possível protegê-lo, ou ameaças adicionais, para ele determinar se vai fazer alguma coisa ou não. Só que aí, no stand de tiro, ter uma ameaça adicional para você continuar o exercício já não é possível, porque a gente não tem um stand 360 que a gente possa atirar para todos os lados numa linha completa. Então, a questão de você checar o ambiente é mais uma questão de tática, de saber que tem que ser feito numa situação dessa, do que necessariamente ter que treinar isso no stand. Porque no stand você está treinando uma parte só, que é só olhar para um lado, olhar para o outro, quando muito, olhar um pouco mais para trás, para um lado ou para o outro, né? Colocar algum objeto atrás, a gente já fez esse tipo de aula, né? Tudo que a gente está falando aqui, Aranha, a gente já fez.
Sem dúvida.
Colocando uma placa com o número 1 ou número 2, e uma placa em cima, outra placa embaixo, uma mais à esquerda, uma mais à direita, e todo mundo tinha que olhar e falar o número. Mas o que representam essas placas? Elas representam uma ameaça? Elas representam um local onde você pode dar sequência para se deslocar e se proteger? Então, tipo assim, como o policial vai determinar o seu segundo curso de ação quando ele não tem a chance de executar essa tarefa? Então, essa é uma limitação. Então, de forma mais sucinta, para a gente poder levar para o stand de tiro aquilo que ele precisa realmente fazer, que é atirar até essa habilidade, né? Era excluir essas coisas acessórias e ter isso como um princípio. Eu preciso ter noção, numa situação como essa, do que está acontecendo à minha volta. Pronto, eu preciso treinar isso no stand? Não necessariamente. Mas você precisa saber que você precisa, numa situação de rua ou num ambiente qualquer de trabalho, ter essa percepção. Por exemplo, vamos supor que uma situação em que olhar para trás não faria o menor sentido. Se você estivesse desembarcando o seu carro com um sujeito vindo pela calçada, você reagiu, olhar para trás não faz muito sentido, porque você viu que todos eles chegaram de frente. Basta que você virasse e colocasse as suas costas, por exemplo, para a parede. Então o carro ficaria à sua frente e você teria uma visão 180 de onde os indivíduos chegaram e foram embora, ou da possibilidade de haver outro vindo num sentido contrário. olhar para trás nesse sentido não faria muita relevância, mas a percepção tática de que ele tem que ter noção do ambiente, isso aí tem aplicação. E você não consegue, no stand de tiro, treinar isso daí.
Uma das ferramentas que poderia ser utilizada seria, por exemplo, o Airsoft com o Force on Force, talvez se enquadrasse melhor nesse treinamento, né?
Exato. Porque aí você não tem como ele permite que você dispare virtualmente em todas as direções, né? Considerando a questão da segurança, com óculos, né? E a proteção necessária, você tem um ambiente que simula, não vou chamar que simula, é um ambiente real. Você poderia treinar isso no estacionamento, você pode treinar isso na delegacia, você pode treinar isso em qualquer lugar, né? E trazer essa situação para um ambiente real. Eu estava assistindo um outro podcast onde um colega fala exatamente sobre isso. Ele fala que num determinado evento ele foi atender o colega que tinha sido baleado numa situação de force on force, só que usando o simunition, e ele esqueceu de fazer essa varredura. Não só necessariamente de olhar para um lado e para o outro. E enquanto ele aplicava o torniquete nessa pessoa, ele tomou um tiro bem na nuca. Como um lembrete de que ele tem que, de modo tático, não no stand de tiro, num contexto de uma habilidade motora, ter que realizar esse cheque. Mas na questão comportamental, ele teria que checar e ter segurança da capacidade dele de atuar naquela circunstância. Então, com o Airsoft, você consegue empregar, e aí a gente vai entrar no outro aspecto, que seria uma das que eu já citei isso várias vezes, é uma das melhores ferramentas e uma das mais baratas para a gente poder trabalhar, sair um pouco do stand de tiro, eliminando o folclore, né, eliminando esses acessórios, esses chocalhos que a gente tem que ficar sacudindo lá no stand de tiro para poder dar um tiro, e trazer, então, para uma situação que a gente consegue simular. E aí sim, deixa de ser alguma coisa acessória e passa a ser alguma coisa importante, porque está dentro de um contexto tático. E aí a gente está falando, por exemplo, estava falando sobre transição de alvo, né?
Sim.
Estava conversando de novo com esse meu colega lá. Então tem as quatro formas que a gente se lembrou, não sei se existe outra, era o tal do terceiro olho. Por que tem esse nome? Eu não sei, sinceramente. Mas é o terceiro olho. Você aponta sua arma e a sua arma, a sua linha de visada e a sua cabeça se direcionam ao mesmo tempo em direção ao próximo alvo. E aí você dispara. Aí alguns falam assim, não, mas se você fizer isso, provavelmente você vai passar do seu alvo e vai ter que voltar e isso vai consumir tempo. Então como que eu vou eliminar essa perda de tempo? Já que é uma luta, né? Para ver quem atira mais vezes com maior eficácia e menor tempo. Ah, então eu vou fazer a técnica de guiar com o olho ou guiar com a cabeça. Então eu atiro no alvo e com o meu olho ou com a minha cabeça eu identifico outro alvo, então eu olho para ele ou giro a minha cabeça para ele, depois eu levo a minha arma. Então como a minha linha de visada já está feita, porque não importa a posição da minha cabeça se eu quiser guiar só com o olho, porque a linha de visada é com o olho, eu já tenho essa linha de visada traçada entre o meu olho ou a minha cabeça e o meu alvo. A única coisa que eu tenho que fazer é encaixar a arma agora nessa linha, né? Ok. Uma outra forma é você também guiando com a cabeça ou guiando com o olho, retrair ligeiramente a arma e apresentar novamente a arma nesse novo alvo. Isso faria com que a sua arma se enquadrasse de novo na sua linha de visada. Uma outra forma seria fazer um U. Você dispara no seu alvo, guia com a cabeça ou guia com o olho, abaixa a sua arma formando um pequeno U e aponta de novo para o seu novo alvo e faz os disparos. Bom, eu falei, bom, quatro formas de fazer. Vamos testar, né? Aí a gente pode falar assim, bom, aí pode vir um cientista da NASA e falar, não, mas você não seguiu os critérios científicos, você não avaliou. Eu falei, olha, eu vou avaliar com o que eu posso, certo? Estou sozinho, eu tenho um timer, mas eu tenho uma quantidade limitada aqui, uma quantidade limitada de tempo para poder fazer esse teste. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me colocar aqui a 3 metros do alvo, né? Num alvo na frente, num alvo à esquerda e num alvo à direita. Eles estão no mesmo plano. Vou colocar uma folha de papel A4 no meio de cada um e vou realizar 2 disparos em cada alvo. E o timer serviu só para me dar um start, não foi nem para eu fazer a coisa rápida, foi só para eu não ter que ficar sem agora. Então eu tenho um estímulo sonoro,
sim,
que não é a melhor forma de se ter um estímulo numa situação real, seria um estímulo visual, seria a melhor maneira, mas num contexto tático, né? No contexto do stand de tiro, o estímulo sonoro ele é razoável, mas ele não é uma forma mais adequada para você avaliar a sua rapidez, e a gente vê a questão do timer como uma outra ferramenta para dizer eu sou rápido demais, eu consigo fazer, porque você agora tem um estímulo sonoro e você já espera o bip, né? É óbvio que você vai ter um declínio no seu tempo de reação quando você tiver que enxergar aquilo que está acontecendo, entender o que está
Sem
acontecendo,
dúvida.
decidir e ter que agir. É outro cenário. Então, quando você usa o timer, você só está avaliando uma habilidade motora, uma habilidade de tiro, não essa habilidade em conjunto com uma circunstância.
Não é o contexto geral, né?
No contexto geral, né? Isso não quer dizer que quem usa o timer está errado, até porque eu fiz uma aquisição de um timer para poder me colocar um pouco, sair um pouco mais da minha zona de conforto, né? Para poder buscar essa velocidade, mas não como um objetivo, até porque tem uma frase, o pessoal usa aquela frase do Navy SEAL, né? Mas essa frase, eu não sei nem se o Navy SEAL trouxe do Napoleão, mas Napoleão disse que certa feita ele chegou lá para um serviçal e disse assim: vista-me devagar porque eu estou com pressa. Ou seja, se você fizer devagar, você vai fazer certo, e fazendo certo, você vai fazer só uma vez, e fazendo só uma vez, eu vou ganhar tempo. Agora, desvirtuando um pouquinho do nosso assunto, vamos imaginar que o Napoleão chegasse para o serviçal: me vista correndo, porque se você não fizer isso logo, eu vou matar você. Certamente o serviçal ia ser morto e o Napoleão ia chegar atrasado num compromisso, né?
Sem dúvida.
Então, faça certo que você faz uma vez só e você ganha tempo. Bom, então a gente estava pensando qual seria a uma diferença entre essas quatro metodologias de transição de alvos. É alguma coisa que chama muita atenção, que justifica e tal. E eu estou tirando isso, Aranha, do contexto do tiro, do IPSC, por exemplo, do tiro esportivo.
Sim.
Eu estou levando essa questão porque nós estávamos num treinamento policial,
Um tiro de combate, né?
um tiro de combate. Então, isso vai fazer diferença no tiro de combate? Bom, então a minha métrica era simples: eu era o som do bip, eu sacava a minha arma, disparava 2 vezes no alvo, 2 vezes no alvo central, era o alvo 1, o alvo à esquerda era o alvo 2. Então eu tinha uma transição média e uma transição longa, né? Do alvo 2 para o alvo 3, que estava à esquerda, para o alvo 3, que estava à minha direita. E atirando da forma como eu tenho treinado a seco, que é outro tema que a gente pode entrar aqui mais para frente. Ou seja, com os dois olhos abertos, até porque. E um colega já perguntou como fazer com o multifocal, né? Ou seja, quando eu coloco o óculos, eu vejo o meu alvo nítido, mas a minha massa de mira está fora de foco. Se eu tiro o óculos, eu vejo a minha massa, mas não vejo o meu alvo. Então, eu não sei mais o que que eu vou fazer. Então, eu decidi o seguinte: eu vou com óculos ou sem óculos, não importa, eu vou olhar para o alvo. Não estou aqui abonando a questão de tiro instintivo, que é outra guerra, né? Ah, mas tiro instintivo é isso, é aquilo. Até porque Massad Ayoub entende que toda vez que você apresenta sua arma na sua linha de visada, mesmo que você não faça alinhamento alça-massa ou não faça a visada na massa, é uma forma de tiro visado. É diferente, ainda que você possa chamar de tiro instintivo, né? Porque a gente está confundindo, às vezes, o tiro instintivo com o tal do point shooting, né? Que você saca e atira na linha da cintura sem fazer visada nenhuma. Massad Ayoub entende que se você colocou a arma na frente do seu rosto, é visado porque de alguma forma você tem como apontar essa arma. Bom, mas aí eu fiz esses disparos para poder saber, Aren, se ia ter alguma diferença. E a minha conclusão foi que não havia, eu não encontrei diferença nenhuma na forma como eu faço para atirar utilizando essas quatro técnicas. Então eu cheguei, bom, se justifica você ensinar para o policial essas questões? Talvez sim, para nível de conhecimento. Vai fazer diferença para ele em termos de rapidez ou de engajamento de alvo? Talvez não. Até porque no, na condição policial, no tiro policial, o alvo não está parado. O alvo está em movimento. Então, se você vai ultrapassar um pouco mais o seu alvo, ou vai chegar, ou não vai chegar tão próximo com o cano da sua arma desse alvo, isso não tem tanta implicação, porque ele não vai estar parado de qualquer forma. Então, a gente entraria na questão: ah, mas. Daí eu fiz esse raciocínio: bom, mas em que circunstância eu não teria um alvo ou alvos no mesmo plano, mas eu teria esses alvos numa condição de mobilidade mais restrita? Ah, poderia entrar na questão do CQB. Já não é minha área, que eu não sou da área de operações especiais. Mas mesmo num cenário como esse, você não estaria trabalhando sozinho, e eu acredito que até pela urgência de se fazer alguma coisa, o policial não teria, usando uma arma longa, né, a necessidade de fazer o sistema em U, E até porque talvez ele não conseguisse, com uma arma longa, desespetar e espetar uma arma longa, que não faz sentido você desconcertar, vamos chamar assim, a sua empunhadura feita com as duas mãos e com o ombro, né? Não tem lógica, na pistola ainda faz sentido, na arma longa isso não tem muita aplicação, para realizar esse contexto num cenário de ambiente confinado. Aí, de novo, eu tenho quase convicção, e esse colega comentou, pô, olha, é certo que isso aí vai gerar alguma comoção, porque as pessoas estão arraigadas a certos dogmas, e elas acreditam que esse tipo de metodologia, você não pode abrir mão disso. O que faz diferença, de fato, pode fazer para quem é um atirador profissional, né? E a gente sabe que o policial não chega nesse nível de profissionalismo. Ainda aqueles que treinem, é diferente a condição de treinamento do policial daquele que vive do esporte.
E tem uma coisa também aí, Humberto, nesse aspecto em particular, dessas quatro opções que você testou e etc., vem dos aspectos cognitivos que ele já utilizava e também a própria biomecânica, a compreensão física dele, nível de equipamento e outras coisas que vão influenciar nisso aí. Se ele já está fazendo um desses e está funcionando bem, né, a contento, está acertando num tempo razoável, etc., talvez parar para reaprender uma nova habilidade, modificar alguns conceitos, alguma coisa que ele já faz, seja não perder para ganhar, mas perder para perder, né?
Pois é, porque, por exemplo, nessa questão da transição, eu sempre fiz essa do terceiro olho, né? Então, para mim, isso já está sedimentado. É claro que eu estou aberto, né, e sempre estive, até porque eu fiz o teste, para poder ver como funcionariam as outras opções. E aí, por exemplo, para poder. O cara pode falar assim, não, mas pô, eu acabo de falar que a gente tem que estar aberto às opções, e ele está dizendo que atira só com o terceiro olho, testou os outros, não quer fazer os outros. Mas eu testei dentro desse contexto, né? E o policial tem que
Exatamente.
ser capaz de avaliar o que é bom para ele. Se ele acha que vai melhorar, então ele pode mudar. Se ele acha que não, ele permanece naquilo que ele faz, desde que ele esteja tendo o resultado que ele precisa ter, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho notado, isso está no vídeo, né, e as pessoas vão notar lá, acho que tem uma cena em câmera lenta, eu tenho tirado um pouco mais do meu dedo do gatilho em todos os tiros. Eu tenho feito isso. E isso não tem diminuído a minha proficiência no tiro policial, né? Talvez, é claro que se eu for fazer um tiro preciso, aí eu vou usar o reset do gatilho, porque eu estou numa outra circunstância. Eu posso usar o reset do gatilho, por exemplo, que é outra metodologia, né, para disparos rápidos. No tiro policial, posso. Só que na minha experiência, eu falo, na minha experiência, eu percebi que o reset do gatilho deixava o gatilho tão no limite que não era raras as vezes eu realizava um disparo no momento que eu não queria. E esse disparo, ele normalmente errava o alvo. Então, eu achei por bem. Realizar uma folga um pouco maior do gatilho. Então, quer dizer, eu atirava sim, depois eu passei a fazer o reset do gatilho, percebi uma deficiência para mim, uma questão de segurança, e daí eu optei por uma outra metodologia. Eu acho que o policial precisa, o Aranha, ter a capacidade ou a perspectiva de experimentar, para ele poder formar opinião.
Sem dúvida, mas isso é uma coisa bem complicada em todos os aspectos, né? Seja por querência, seja por falta de oportunidade, falta de local, a gente já discutiu sobre isso, o apoio do Estado que é baixo, enfim. Mas, em contrapartida, ele precisa se motivar a fazer isso aí, né? Correr atrás, afinal, é a profissão dele, né? E às vezes é a diferença entre voltar para casa ou não, né?
Mas essa é uma questão, acho que, bem comportamental. No nosso público aqui, nós somos 60 aproximadamente. E fazendo uma análise assim bem superficial, já 10% do nosso efetivo já foi, de algum modo, vitimado. Então, já teve policial que sobreviveu por sorte, porque o assaltante não quis matá-lo. Teve policial que tentou agarrar a arma do bandido, realizou um disparo e o sujeito fugiu e não aconteceu mais nada. Houve situação em que o policial precisou reagir e o criminoso foi morto. Houve situações em que o policial atirou e acertou o olho do invasor da residência e o cara conseguiu sobreviver, né? Mas isso vai mostrando para o nosso efetivo, numa cidade que não é necessariamente uma cidade violenta, a gente conta que. Se tiver com 700 mil habitantes, deve ser muito, mas num efetivo tão pequeno de 60 policiais, você ter 10% de vitimização é um percentual muito grande.
Concordo.
E você observa nas características dos policiais e conversando com outros policiais de outras forças, eles também percebem isso, todo tipo de comportamento. Desde aquele que não treina de jeito nenhum, e a gente não sabe se ele não treina porque ele tem vergonha, porque ele foi uma habilidade que foi se perdendo e ele não quer, ele pode se sentir melindrado ou envergonhado de aparecer lá na linha de tiro para poder treinar, né? E as pessoas ficarem observando que ele está indo mal, o que é um paradoxo, porque o treino é um... O objetivo do treino é fazer com que você melhore, né? E se você não treina, obviamente você vai piorar.
É, e não é para saber quão bom você é, né? Mas quão ruim você é, né?
Exato. Então, tipo assim, se você acha que você não está bom, o treino é o momento de você melhorar, né? De você perceber qual é a sua deficiência e persistir nesse caminho. Então, tem essa linha desse tipo de policial que não quer treinar. Tem aquele que vai lá para dar uns tiros. Não, vou lá atirar, né? E com o mesmo comprometimento, então vou lá atirar porque eu quero me livrar hoje dos expedientes. Apesar de que treino é uma atividade formal, né? Mas ele pode entender assim, não, eu saí aqui, peguei o carro e estou no ar livre, é outro ambiente, eu vou lá dar uns tiros.
Vou cumprir tabela, né?
Isso, e você começa a observar a forma como os policiais têm o equipamento, né? Como eles colocam o cinto, mesmo sendo ostensivo ou sendo velado, como eles se comportam em relação ao equipamento que eles têm, como eles se comportam as propostas dos exercícios, né? Aquela, igual você falou, a querência de querer fazer, de querer melhorar. E de outro lado, você tem aqueles que aparecem eventualmente, né? Eles estão ali, uma hora aparece, outra hora não, aí as justificativas são as mais variadas. E tem aquele que é frequente, aquele que não deixa de participar. E desse que não deixa de participar, a gente pode ter assim, um grupo que é aquele que você não precisa se preocupar, porque ele está sempre bem. Não sei se ele treina seco, não sei o que ele faz, mas ele está sempre bem. E tem aquele cara que também está bem, mas ele está sempre conscientemente buscando melhoria.
Sim.
Ele ouve o que você está falando, né? Ele incorpora aquilo e experimenta. Uma vez eu tive uma experiência bacana com um colega num projeto piloto que nós fizemos de tiro de fuzil, de um curso de fuzil, e o colega ele tinha que entrar numa pista, né? De chamada pista de procedimento. Então ele tinha que realizar certas atividades nessa pista. Essa pista era uma prévia do que ele faria numa das provas. E aí esse policial, esse colega chegou e se preparou e ele fechou os olhos, né? Ele mentalizou o exercício, ele respirou fundo, ele se preparou. Então você notava que ele estava ali imbuído, né, daquele conhecimento e tentando mentalizar para poder fazer o que ele tinha que fazer durante o exercício. E aquele outro que entrava preocupado com a prova, preocupado com a aprovação e esquecia tudo aquilo que foi dito para ele durante o curso. Porque a preocupação dele era fazer a coisa o mais rápido possível, para ser aprovado, né? Então, isso depende, isso eu creio que deva ser em todas as forças, e não só no Brasil, mas no mundo. Porque, como a gente ouve esses programas de podcast, a gente ouve assim, até nos Estados Unidos, o comentário de um colega era assim: por incrível que pareça, como pode um policial não gostar de realizar um treinamento de tiro? Ou achar que durante a profissão ele não vai precisar utilizar arma. Quer dizer, isso num país que tem uma polícia moderna, né? Que é um farol, ou deveria ser um farol para muitas polícias, e que conquistou várias questões históricas com o uso da arma de fogo. E você nota esse perfil também sobrevoando a essas polícias internacionais.
É, eu já vi, inclusive, isso é verdade. Eu já vi um cara que eu sigo, que é o Matt Graham, que faz treinamento privado e treinamento institucional. E ele já comentou isso uma vez, que ele foi oferecer treinamento institucional de graça, etc. E simplesmente não fechou turma, não teve interessado para poder fazer lá fora, né? Então, acho que isso aí remete mais às mazelas do ser humano, né? Da condição humana, que um grande amigo meu fala, o Marcelo Uti, ele fala sobre isso. E é uma coisa complicada, né? Aproximar aqueles que têm um pensamento semelhante, né, nessa questão do treinamento e se retroalimentar para que a coisa aconteça, né?
Exato.
Agora, Humberto, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, falando sobre, já que a gente está falando sobre treinamento, eu vou puxar essa pergunta agora, que é uma, na sua visão, o que que você preconizaria sobre uma periodicidade mínima aí de treinamento, principalmente tanto aqui no Brasil, isso é bem patente aqui no Brasil, a questão de insumos caros, munição cara, armamento caro, né? E nos Estados Unidos está acontecendo um pouco isso também agora, mas enfim, como é que a gente pode conjugar de uma melhor forma o treinamento em seco com o momento do disparo realmente no stand?
O treinamento a seco parece que ele é o filho feio, né? Do armamento e tiro. ninguém quer fazer, né? E mesmo quando você está se preparando para atirar numa linha de tiro, o treinamento a seco, que é importante, né, porque você está construindo aquelas conexões, né, para poder realizar aquela habilidade, você nota ali que o policial não leva como deveria levar essa etapa do treinamento. Até porque se você também começar a executar muitas repetições de treinamento a seco, o policial, você começa a notar que ele começa a ficar mais... alargar um pouco mais o vigor para aquele exercício, como se ele estivesse ficando assim, cansado ou ansioso para terminar essa etapa e começar do tiro. A periodicidade, Aranha, acho que vai depender do estilo de vida de cada pessoa, né? A possibilidade de você fazer isso num apartamento talvez seja menor do que se você tiver uma casa com uma garagem para poder fazer. Vai depender das pessoas que estão na sua residência, né? Se o seu treino, por exemplo, se você estiver usando um airsoft aí a gás, vai fazer um pouco de barulho, né? Então, talvez você tenha pessoas ali que estão trabalhando e hoje você a turma toda está fazendo tudo online, né? Está estudando, está fazendo home office. Então, isso pode incomodar e você tem que avaliar, então, o momento na sua rotina que você pode realizar o treinamento a seco. Você também pode fazer isso no seu trabalho, né? Se você tiver um momento ali para poder realizar essa tarefa. A ferramenta é fundamental, o policial já tem, que é a arma de fogo. A preocupação que ele tem que ter é com a segurança, isso aí é fundamental, ele precisa inspecionar a arma dele, manter ali a munição real, longe do local que ele vai treinar. Se ele for treinar recargas rápidas, ou recarga tática, ou recarga com retenção, tem gente que não gosta desse termo recarga tática, mas é recarga com retenção, porque você retém o carregador que tem munição com você. É preciso ter esse cuidado, então se você for treinar essas habilidades, você precisa necessariamente ter uma munição de manejo, e essa munição de manejo tem que estar separada da munição real, numa caixa identificada, né? O que eu tenho feito, por exemplo, a gente não precisa de muita parafernália, o seu alvo pode ser um alvo, uma folha de papel A4, onde você pega um pincel atômico e desenha uma bolinha para você ter um tempo de referência. Nem isso, se você quiser, mas é só ter um ponto para você poder fazer ali a sua visada. Então você pode começar fazendo o básico, que é fazendo o tiro preciso, trabalhando ali a pressão no gatilho, a visada, a respiração, a sua base. Você pode treinar o saque velado nas posições que você acha que são as mais convenientes, utilizar o equipamento que você tem, as roupas que você tem e tal. Você também pode fazer isso quando você está indo para o trabalho, e se você, eventualmente eu faço isso aqui em casa, tipo assim, quando não tem ninguém no quarto, mesmo com arma quente. Mas aí é que tá, vai depender da habilidade do atirador. Então eu estou no local seguro, apontado para uma região que eu sei que não tem perigo, e eu vi ali, faço um saque e pronto. E a minha visada ali, com os dois olhos abertos, como eu te falei, por causa do óculos, né, e desse problema visual, eu já não estou me preocupando mais em fechar um olho ou não. No máximo eu espremo os dois olhos, faço aquela careta, né,
Tá valendo, né?
para diminuir um pouquinho assim a silhueta dos meus olhos e conseguir um foco melhor. Então eu faço um saque só e a minha percepção é assim, bom, essa camisa está boa, me permitiu fazer um saque bom, o posiciono meu corpo está ok, e eu tô em condição de sair. Então eu saio e quando eu volto, eu faço mais uma vez e pronto, acabou. Então o importante do treinamento a seco é que ele não precisa ser demorado demais. E você precisa ter um objetivo, você pode fazer assim, bom, hoje eu vou treinar só tiro visado, vou treinar o fundamento. Eu não vou sacar, não vou fazer nada. Você pode segmentar, não, agora eu vou sair da posição de retenção ou da posição de expectativa, eu vou só espetar minha arma. Hoje eu vou só treinar o acionamento do gatilho. Hoje eu vou treinar sobre a cama aqui, só a recarga rápida ou recarga tática. Então você pode fazer isso aí, vai depender da disposição que o policial tem para poder fazer isso aí. Ele pode fazer isso todo dia, como eu disse, assim, esse saque uma vez, duas vezes, ou ele pode selecionar um dia como se fosse uma atividade já pré-programada num calendário. E aí ele deixa uma outra data naquela semana, vou treinar no sábado, é à tarde, mas se no sábado à tarde eu tiver um compromisso, eu tenho a sexta-feira à noite ou o domingo de manhã como um backup para poder fazer um treino aí de 10 minutos, 15 minutos. Você pode usar o timer, você pode fazer o que você pode filmar, é uma ferramenta importante para o treinamento a seco. Você necessariamente não precisa ficar de frente para o espelho, você pode ficar de frente para a câmera, né? Tem um tripézinho lá, esse tripézinho pequenininho ou que seja articulado, você amarra ali numa escada e monta o seu pequeno estúdio, coloca a sua câmera para poder filmar naquele que eles chamam de, pelo menos no Samsung lá, no movimento lento, né? Então você coloca ele no movimento lento, você vai conseguir perceber o que você está fazendo, se você, por exemplo, tá, na hora que você pressiona o gatilho, se você está piscando, né? Se você tá levando esse hábito para o stand de tiro, se quando alguém atira você pisca, se você está fazendo isso no seu treinamento a seco. Então, só a imaginação que vai determinar o que você pode fazer e a frequência com que você pode treinar. O importante é que não seja muito extenso. Você não precisa ser um treinamento assim, vou treinar hoje uma hora. Por quê? Talvez, aí, de novo, a gente tem que se desapegar dos dogmas. Ah, alguém que treina uma hora se sente confortável. Ok, você que treina uma hora, isso está bom para você. Alguém que vive do esporte tem a obrigação de treinar a seco, se ele não tem condição de ir para o stand. Ou então, quando ele vai para o stand, a maior parte do que ele faz lá é a seco, porque a gente tem as limitações de munição, então ele treina a seco. Mas para o policial, nós aqui, os mortais, vamos chamar assim, você não precisa fazer alguma coisa que seja muito longa, porque você vai ficar cansado. E à medida que você fica cansado e o tiro, esse treinamento a seco, não é aquele treino bacana do stand de tiro, onde você vê o resultado no projétil impactando o alvo, você pode começar a ficar desanimado e achar que não precisa fazer mais. Então, eu prefiro você ter frequências com tempos menores de treino. Agora, qual é a frequência? Aí é o policial que vai definir. Quando ele chegar no stand de tiro, ele vai determinar, olha, o meu treinamento a seco, nessa forma que eu estou fazendo, tem gerado resultado ou não. Se não tem gerado resultado, eu posso incrementar o meu treinamento. Isso vai depender da resposta que ele tiver no stand.
Humberto, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando sobre treinamento. Eu sei que tem muito tema ainda para a gente poder falar, voltar. Sem dúvida nenhuma, você vai voltar aqui a conversar conosco. Primeiro, gostaria de agradecer ao convite, né, de bate-pronto. Eu fiz o convite, você automaticamente, claro, vamos gravar e etc. Você sabe que eu sou admirador do seu trabalho, já falei isso N vezes e vou continuar repetindo aqui. Eu acho que você traz muito conteúdo que faz a gente pensar fora da caixa, como a gente conversou agora aqui alguns, por exemplo. Outros estão lá no InfoArmas, então acessem o nosso site e leia os materiais que o Humberto disponibilizou lá. Acesse as redes sociais dele, né? Ele tem o Instagram, canal no YouTube, muito material, inclusive exclusivo dentro do InfoArmas também. E é um autor de mão cheia com, salvo engano, já são 3 livros, né, Humberto?
São 4, né, porque saiu o Coletânea 2, que o Coletânea são reuniões de artigos que estavam aí dispersos. Aí saiu o Coletânea, acho que em 2019, e no iníciozinho, acho que foi de 2020, saiu o Coletânea 2.
Então já são 4 livros aí extraordinários. Então, queria agradecer e perguntar para você quais são os próximos projetos aí para o InfoArmas. Você hoje falou que estava já gravando, fazendo esse material. O que você pensa em disponibilizar para a gente lá?
O que ficou combinado para o InfoArmas é que todos os vídeos que eu fizesse para o YouTube, eles seriam também encaminhados lá para o InfoArmas, para que o pessoal também pudesse ter acesso, né? Ele é público, né? Lá no YouTube, só que na plataforma, você tem o assinante tem a palestra Autodefesa, que é exclusivo da plataforma. O restante é para agregar, então, um pouco mais de conhecimento para os colegas. Nosso objetivo aqui, Aranha, é formar um policial que seja o que a gente pode chamar de um pensador crítico. Não crítico no sentido de colocar defeito nas coisas, mas dele observar o que está acontecendo, né, o que está sendo proposto para ele, guardar aquilo ali e ficar remoendo, ficar pensando naquilo ali, e quando a oportunidade surgir, ele pegar aquela informação e levar para um campo de prova e testar, para que a gente possa sair da ideia de teoria, né? Teoricamente isso assim, não, é possível que isso, é possível que aquilo. Então, quer dizer, teoria é aquilo que a gente não conseguiu testar. Então a gente precisa ter a teoria, é óbvio, né? Mas essa teoria precisa passar por um crivo. E esse crivo pode ser o crivo individual, porque essa teoria pode funcionar para um, né, e não para outro. Então, cada um vai descobrir, de acordo com aquela informação, o que é prático, o que funciona para ele em determinadas circunstâncias. É isso que eu penso que o policial brasileiro deveria fazer. Na questão do treinamento, na questão do equipamento, no comportamento, que é uma das principais falhas do policial brasileiro, Isso é motivo, se a gente falar uma coisa dessa, é certamente motivo de crítica. Se a gente falar assim, o policial brasileiro não é um atirador profissional, e não é mesmo, né? Por várias razões, não, nem todos têm a condição de treinar, e quando a oportunidade surge, nem todos querem participar do treino, ou alguma parte que participa do treino não vai lá com o propósito de melhorar, vai lá para dar uns tiros. E pode ser que um dia esse policial tenha que agir numa situação de risco, né, contra ele, fora da questão do trabalho, que na questão do trabalho ele ainda tem a sorte de ter uma equipe de suporte, mas mesmo na equipe de suporte ainda há falhas que eu percebo muito, né, fogo amigo, cruzamento de linha de tiro, policial correndo para cima da ocorrência sem saber se o indivíduo está neutralizado ou não, não entendendo que a viatura é uma barricada. Uma série de coisas que têm relação com a formação e com o treinamento que estão sendo deixadas de lado na hora que o policial mais precisa. Então ele precisa deixar de lado a vaidade, o ego e esses dogmas, né, se desprender um pouco disso e ter a oportunidade de experimentar aquilo que está sendo proposto. Para não cair naquela questão que a gente comentou aqui, Aranha, do colega, que né, para poder dar um tiro, ele tem que fazer uma série de coisas que são desnecessárias. A gente comentou aqui por que que você tem que abrir o ferrolho da sua arma para poder saber se tem uma munição na câmara, se a própria arma fechada tem um indicativo de munição na câmara. Aí ele utiliza um expediente porque ele assistiu alguém fazendo ou aprendeu num curso que disseram para ele que ele só tinha aquele jeito de fazer, que não havia uma outra forma de fazer. Ele faz aquilo e aí, para ter certeza que a arma está trancada, ele tem que bater na parte posterior do ferrolho. Então, quer dizer, são mantras que o policial ali ou o atirador fica criando, que são, na minha opinião, desnecessárias para a habilidade que a gente precisa construir. Eu agradeço, Aranha, o seu convite. É sempre uma satisfação a gente ter esse bate-papo. Estou à disposição, sempre que você quiser ir conversar sobre qualquer tema, que é um tema que a gente gosta, né? Se a
Sem
gente
dúvida.
pudesse falar o que a gente pensa, né? A gente falaria aqui muito mais tempo, mas essas conversas, elas têm que ser assim mais restritas, né? Mais ali no num convívio pessoal, né? Porque nem tudo que a gente pensa a gente pode falar, infelizmente.
Mas a gente vai voltar, Humberto. A gente vai voltar a conversar, obviamente, com alguma parcimônia aí, sem dúvida nenhuma. E para quem quiser conhecer o trabalho do Humberto, muito simples. Instagram, Humberto underline Wendling, correto, Humberto? Me corrija se eu estiver errado, por gentileza. Humberto ponto
Humberto.Wendling.
Wendling. Tem todas as obras que ele escreveu no Clube de Autores, né, Humberto?
Isso.
www.clubdeautores.com.br e também no InfoArmas, né? Textos no InfoArmas, dentro da plataforma, os vídeos dele também no canal dele no YouTube, e uma palestra exclusiva, a qual eu já vi, 1 hora de palestra, que é um link com o livro que ele tem, né? O
Autodefesa contra o crime e
Autodefesa
violência.
contra o Crime e a Violência, exatamente, que é um link com o livro Autodefesa. Sensacional. Humberto, muito obrigado. A gente vai voltar aqui, vamos conversar novamente. E para você, ouvinte aí do nosso podcast, tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, por gentileza, envie através do nosso Instagram, através dos nossos e-mails também, no nosso site. Participe, porque a gente sempre vai trazer aqui os autores para poder bater um papo conosco. Um abraço a todos e até o próximo programa.